Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências de Ribeirão Preto, realizou a primeira defesa de pós-graduação em Libras, a língua brasileira de sinais. A autora do feito é a administradora de empresas, Natália Francisca Frazão, que estudou a história das ações coletivas dos surdos da Associação de Surdos de São Paulo entre os anos de 1950 a 2011. Primeira aluna surda do campus, Natália trabalhou seu mestrado em educação sob orientação da professora Ana Cláudia Lodi. Ela é especialista em língua, em linguística, não é? E Libras, e em processos educacionais bilíngues para surdos. A pesquisadora investigou o surgimento dessas ações e como elas se mantiveram, né, no decorrer do período estudado, principalmente as conquistas. E é com a professora Ana Cláudia Lodi que vamos conversar agora. Professora que está aí no estúdio da Rádio USP em Ribeirão Preto. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Jornal da USP.
Muito obrigada. Bom dia a todos.
Como é que isso foi possível, professora?
Nós já temos surdos pós-graduados em mestrado, doutorado, pós-doutorado. O primeiro mestrado em educação, em Libras, por uma surda foi em 98, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Acho que o ineditismo é porque, até onde a gente sabe, a Natália é a primeira mestranda surda a defender o seu mestrado aqui no campus. E não temos dados se ela é a primeira surda a defender também na Universidade de São Paulo. Não é possível fazer essa afirmação. Mas para nós foi um orgulho muito grande a Natália vir nos procurar aqui em Ribeirão Preto para conseguir fazer o seu mestrado com o sucesso que foi, conforme a banca apontou ontem.
Professora, por que que a Natália de São Paulo, né, da capital, por que que ela veio a Ribeirão Preto buscar a senhora? Por conta exatamente da Libras?
Ela, na verdade, teve a indicação do meu nome, prestou, inclusive, um mestrado em São Paulo, na Faculdade de Educação, foi aprovada na primeira fase, nosso resultado saiu antes e ela acabou ficando conosco. Tá, então, na verdade, a Natália veio buscar alguém que soubesse Libras para poder orientá-la. Acho que esse é o primeiro movimento.
E para a senhora, como que foi isso?
Foi um orgulho muito grande.
Eu imagino. Quebra um paradigma aqui no campus, não? Será que abre portas para que outros pós-graduandos que tenham problema, né, que surdez, possam também seguir adiante?
Eu espero que sim. Tá, eu acho que a USP é muito inacessível ainda para as pessoas surdas, seja na graduação, seja na pós-graduação. Eu espero que esse movimento da Natália, a defesa da Natália, abra portas para que outras pessoas surdas venham nos procurar e fazer a sua formação em pós-graduação.
Agora, professora Cláudia, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da linguagem brasileira de sinais, a linguagem de Libras. Vamos explicar quando isso começou, como isso nasceu, como ela vem sendo, para chegar até a uma apresentação de tese na universidade, que caminho se percorreu, como isso se popularizou, como isso avançou, que conquista foi essa, não é?
Bom, a língua brasileira de sinais é muito difícil a gente precisar quando surgiu, né? Assim como falar de línguas, quer dizer, onde nós temos pessoas surdas juntas, uma comunidade, nós temos uma comunicação, nós temos uma língua. Os primeiros registros que a gente vai ter, e aí é por registro histórico mesmo, isso não quer dizer que a Libras tenha surgido nesse momento, foi com a fundação do Imperial Instituto de Surdos no Rio de Janeiro, em 1857. Uhum. Hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio também, o INES, como a gente conhece. E sabemos que foi a primeira escola de surdos aqui no Brasil. Então, isso já é faz muito tempo. Quer dizer, eu acho que os surdos sofreram muito durante muitos anos com as práticas de oralização apenas, né, a proibição de uso dessa língua institucionalmente. Isso não quer dizer que entre eles eles não utilizassem essa língua. E aí a dissertação da Natália vem justamente mostrar isso, quer dizer, em 1954, quando é fundada a primeira associação de surdos no Brasil, por surdos, a comunicação se dava de uma forma bastante livre, quer dizer, eles usavam a Libras, eles usavam algumas práticas de oralização, quer dizer, não tinha nenhuma imposição em relação ao uso, era um espaço de convivência, era um espaço para praticar esportes, e a Libras sempre esteve presente nesse espaço. E numa interação bastante grande, então, dos surdos de São Paulo com os surdos do Rio de Janeiro, do Ines e de outros estados. Então, eu falar de Libras é bastante complicado, falar de onde surgiu, de como começou, quer dizer, os surdos são usuários dessa língua, eles se comunicam por esta língua e acho que desde sempre, mas o primeiro registro vai ser de 1857.
Na defesa da Natália, o que foi mais difícil? Foi para ela defender na linguagem de Libras ou foi para a banca entender o que ela estava dizendo?
Eu acho que não teve nenhuma dificuldade, gente. A questão é, qual é a adaptação, entre aspas, adaptação de um surdo? Quer dizer, um surdo não é deficiente. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse mito. Os surdos precisam ser vistos nesse país como uma minoria linguístico-cultural. Quer dizer, eles são falantes de outra língua neste país. Então, já conversei com vários, já dei outras entrevistas, todo mundo me faz essa pergunta. Quer dizer, eu não preciso de nenhuma adaptação. A grande dificuldade da Natália não foi com a defesa. Nós tínhamos dois tradutores intérpretes. Então, tudo que nós falávamos em português, a Natália tinha acesso em Libras e vice-versa.
Era como se fosse alguém defendendo em inglês, exatamente, em francês, em russo.
E alguém traduzindo.
É esta questão que eu acho que a gente socialmente precisa mudar em relação aos surdos. Se eu for falar em dificuldades da Natália, ela teve. Ela teve porque nós não temos tradutores e intérpretes contratados na Universidade de São Paulo.
Isso é uma falha?
Isso é uma falha, do meu ponto de vista.
Certo.
Quer dizer, isso é uma falha que implica em pouca procura de pós-graduandos, porque hoje nas federais nós já temos equipes de tradutores e intérpretes contratados, isso facilita a entrada, dificulta a entrada de graduandos surdos da Universidade de São Paulo. Né? E acho que este foi o grande desafio da Natália, chegar, eu posso falar da USP aí sim, né? Chegar na Universidade de São Paulo e não ter intérpretes para que ela pudesse acompanhar a aula. Então foi todo um esforço coletivo do programa de pós-graduação em educação, da Faculdade de Filosofia, para darmos minimamente o apoio que ela precisava no início, até que fosse estabelecido, então, um convênio entre a Faculdade de Filosofia e a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, e por meio deste convênio foi possível, então, termos um intérprete para que acompanhasse em sala de aula, quer dizer, e outras atividades, quer dizer, ela é uma aluna como qualquer outra e tem, claro, direito a participar, claro, de todas as atividades da pós-graduação e das atividades que essa universidade oferece para os alunos, que não são poucas. Então, eu acho que esse foi o principal desafio da Natália.
E a senhora, como professora de Libras, teve um contato direto, sem precisar de tradutor?
As orientações, sim. Foram todas em Libras, direto, sem mediação de intérprete.
O que nós estamos dizendo aqui, professora, é que esta realidade veio para ficar. Há julgamento já feito, um exemplo aqui, ó, pela primeira vez no país, julgamento em Itabuna, terá tradução em linguagem de sinais, visando justamente a inclusão social. O que a gente precisa ter, não sei se já por garantia de lei, mas é que os diversos órgãos e as instituições, e a universidade tem que ser exemplo disso, é ter alguém que possa fazer essa tradução. Porque se já é tão comum e tão disseminada entre este grupo, é só ampliar a possibilidade que eles possam trabalhar, defender suas teses, estudar, que em todos os ambientes você possa ter um tradutor desta linguagem, não é? Que já é universal.
Isso é uma garantia legal, sim, tá? Desde a Lei da Acessibilidade, a 10.098 do ano 2000, já é garantido que em todos os espaços públicos e privados de atendimento à população tenha um tradutor intérprete disponível para o atendimento, ou para o acolhimento, na verdade, não é um atendimento, é acolhimento aos surdos, tá? A Libras foi reconhecida em 2002 pela Lei 10.436. E embora não seja uma língua oficial, porque a nossa Constituição coloca o português, né, como única língua oficial no país, os surdos ganharam direitos legais por meio desta lei. Então, em todos os espaços, e aí essa lei regulamentada 3 anos e meio depois, em todos os espaços de atendimento, na saúde, na educação, em bancos, qualquer espaços públicos, teoricamente deveria ter um tradutor e intérprete.
Quer dizer, então, que a universidade, a USP, não está cumprindo a determinação legal?
Não. Eu acho que tem um lado, nós temos pouca demanda, e temos pouca demanda porque nós não temos as condições de acolhimento.
Uma coisa leva a outra.
Uma coisa leva a outra, quer dizer, eu acho que aí a gente não dá para falar porque os surdos não estão na universidade e por que a universidade não tem os tradutores e intérpretes. Eu acho que aí seria uma coisa que se complementa, um aspecto que se complementa.
Uhum. Muito interessante.
Existe uma demanda da senhora, do departamento, da faculdade, junto à reitoria, junto aos órgãos competentes, para que se contrate profissionais?
Nós temos, desde o ano de 2014, final de 14 e 15, o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Surdos e Ensino da Libras, nesta universidade. É um centro interunidades, Faculdade de Educação, Instituto de Psicologia de São Paulo e aqui a Filô, onde a gente tenta ações justamente voltada a este acolhimento às pessoas surdas. Nós temos.
Tá muito bem, muito bem. Tá aí, portanto, a importância de tornar, né, essa linguagem de sinais cada vez mais acessível em todos os ambientes sociais, na universidade, nos tribunais de justiça, nas instituições. É o que demonstra, né, esse fato que a gente apresentou aqui. Agradeço muito a atenção da professora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia e Letras da USP de Ribeirão Preto, Ana Cláudia Balieiro Glode, que é especialista no assunto. Muito obrigada, professora, por sua atenção.
Eu que agradeço.